Jogo Rápido. Apresentação, Léo Medrado.
Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje é quinta-feira, 29 de julho de 2021.
Lateral direito, Hereda, e zagueiro Iago, recuperados de lesão, estão em Curitiba e treinam hoje à tarde para o jogo de amanhã contra o Coxa Branca.
Ginasta Rebeca Andrade conquista a prata e faz história.
Com dívida milionária, direção do esporte corre contra o tempo para evitar novas punições.
Medalhista de ouro iraniano acusado de terrorismo.
Após oficialização de Lelê, comandante do futebol do Santa Cruz, decreta fim de ciclo de contratações no clube tricolor.
Futebol masculino descansa, cancela treino para jogar as quartas de final olímpica.
Lateral esquerdo está fora do Clube Náutico Capibaribe.
Departamento de Futebol do Esporte traça perfil para novo executivo e aguarda hoje definição sobre permanência de zagueiro.
Ex-técnico e auxiliar do Santa Cruz revela e detalha não cumprimento de acordo por parte do clube e deixa claro que próximo passo é buscar direitos na Justiça do Trabalho.
Aqui o acordo é o seguinte: você participa com a gente no Twitter, arroba FuteGloboCBNPE, no facebook.com/CBN Recife, no canal CBN Recife, no YouTube. Inscreva-se e ative as notificações no WhatsApp 997491414, FM 105.7 na internet. Baixando o aplicativo CBNRecife.com, você nos escuta em qualquer lugar, a qualquer momento. Com trabalhos técnicos de J. Geraldo, produção de Débora Pereira, suporte técnico no YouTube de Ramon Carlos, você escuta Jogo Rápido, instantes, ciclo encerrado e litígio com ex-treinador.
Futebol CBN Náutico.
Ciclo encerrado e litígio com... Aliás, vamos pro Náutico. No Náutico, a volta de Hereda está confirmada e Daltro está fora. Carlos Miguel, bom dia.
Oi, Léo, bom dia para você, bom dia também para o ouvinte da CBN. Você me perguntava ontem no Jogo Rápido sobre Hereda, a gente não tinha informação, ela só veio depois do embarque. A delegação embarcou às 12h35 e aí quando o avião já havia levantado o voo, é que nós descobrimos que o Hereda e o Brian viajaram, estão em Curitiba e treinam hoje. Ao que tudo indica, Léo Medrado, o Hereda possa voltar à titularidade amanhã contra a equipe do Coritiba. O jogo que marca uma manutenção da liderança do Náutico em caso de vitória e o Náutico que pode chegar perto da conquista do primeiro turno virtual com quatro rodadas de antecedência. Hereda, você já colocaria de frente ou esperaria para o segundo tempo?
Não, de frente. Não tem que poupar nada, não. É decisão para o Náutico. Tem que entrar com o Hereda e aí ele vê se mantém o Brian na lateral esquerda, que era a posição que ele vinha jogando antes da contusão do Hereda, ou se ele adianta Brian lá para o lado direito, né, com a ausência do Jean Carlos, e deixa o Rafinha na lateral esquerda.
É o que pode acontecer, a sua segunda opção, Léo. Inclusive, vou passar uma escalação aqui que está sendo uma aposta, tá certo? O treino vai acontecer hoje à tarde, mas pelo que nós apuramos, Alex Alves, Hereda, Carlão, Camutanga e Rafinha na esquerda, Haldinei, Matheus Trindade, Maciel, Brian atuando como ponta, Vinícius e Paiva. Pode ser o time que entra em campo amanhã, que não vai contar com Chiesa, que inclusive, um parênteses, Chiesa está neste momento no bloco cirúrgico em um hospital particular aqui na capital pernambucana, fazendo a cirurgia para reconstrução do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Houve uma ruptura completa no último jogo contra o Brusque e a média de recuperação, o tempo médio, 6 a 8 meses. É muito tempo, né? Por isso, o Náutico está em busca de um atacante. O Caio Dantas, desde terça, está na capital pernambucana. O Náutico ainda não oficializou, tem a questão da janela internacional. E, curiosamente, sobre o Caio Dantas, quer dizer, estamos falando que é o Caio, né? Mas o Náutico ainda não confirmou. Mas, ao que tudo indica, que é o próprio. Ontem, o Diógenes Braga afirmou que conta com a ajuda de empresários para bancar o salário do jogador. O substituto de Chiesa vai ter o salário maior do que o atleta que está afastado agora, questão clínica.
Quem, assim, mas tem um grupo que está bancando essa contratação do Caio Dantas, né?
Assim como o salário de Chiesa, Léo, é bancado por um patrocinador do Clube Náutico Capibaribe, o empresário Alves Rubra, uma empresa pernambucana, vai acontecer o mesmo com o salário desse substituto. Vamos chamá-lo hipoteticamente de Caio Dantas. A questão é a seguinte: neste caso, como o salário é maior, tem outros alvirrubros, ou seja, um grupo de empresários que está bancando esse salário do atleta.
Vamos aguardar o Caio Dantas. É uma grande expectativa para que seja realmente o matador que o Náutico está precisando. Não foi o Chiesa, Paiva também não conseguiu ser. Vamos ver se o Caio Dantas se encaixa como uma luva ali quando o Jean Carlos voltar, que esse grupo de jogadores com muita velocidade desse meio para frente do Náutico tem um matador. Essa bola passa na frente da área o tempo inteiro e não é colocada para dentro. Se o Náutico tivesse um matador efetivamente, já estaria com mais pontos. Eu já teria aberto mais uns 5 pontos, pelo menos pelos gols desperdiçados em relação à diferença com o Coritiba. Com quem a gente conversa?
Léo, a gente vai ouvir ele dos Anjos, mas antes, já que você agora é blogueiro, deixa eu passar rapidinho uma informação. Vai ser a primeira vez na Série B que o Náutico não vai contar com Jean Carlos. 7 gols, 4 assistências, é o segundo maior artilheiro e terceiro maior garçom da Série B deste ano. 165 cruzamentos na área, 71 a mais que o Elvis, que é do Goiás, que é o segundo colocado. Lidera na Série B em finalizações com 58 chutes, e esse número você adora. 27 finalizações certas. Não significa dizer que são 27 gols.
São 27 bolas em direção ao gol, que levaram perigo real contra a meta adversária. O Jean é o melhor jogador da Série B, não resta a menor dúvida. Vamos falar
tá
com ele.
Está se rendendo aos números, né?
Não, estou me rendendo ao rendimento dele. Vamos a ele.
Vamos lá. A pergunta que foi feita pela nossa reportagem, falando sobre Hereda e a grande questão de amanhã, né? 2 ou 3 volantes diante de Coritiba? Hélio responde.
Olha, Carlos Miguel, primeiro, na minha visão e naquilo que eu vejo do futebol, nem Raudner, nem Maciel são primeiros volantes. Tem características de meias, todos dois, um meia passador, que é o caso do Maciel, e o outro meia, Raudner, que é um meia condutor, agressivo, né? E a gente usou muito essa formação no momento que nós ficamos com o Jean. E ela dá retorno, porque o Maciel é um jogador altamente técnico, um jogador que sai muito bem de fora para dentro, né? Caso eu tenha que usar Maciel no lugar do Jean, por exemplo, o posicionamento do Maciel vai ser diferente em relação ao que ele vinha fazendo. E que, na minha visão, ele fez bem feito no momento que foi usado no jogo contra a equipe do Brusque. Então, eu penso em alternativas, em variações treinadas, principalmente no dia de ontem, né? Mas eu prefiro deixar a coisa assim, mais em observação para me definir em Coritiba, já que eu estou indo 48 horas antes para lá. Eu não posso falar nada do Caio Dantas suprir a ausência de Chiesa, porque eu não tenho por parte do clube qualquer confirmação sobre a questão Caio Dantas. Agora, nós precisamos suprir a ausência do Chiesa, sim. Isso não quer dizer que já tenha definitivamente contratado o jogador. O Hereda vem participando dos treinamentos com a gente, né, desde segunda-feira. Normal. É um trabalho de transição na segunda, mas a partir de segunda ele esteve envolvido com o grupo, com os trabalhos, né? Está em observação, nós vamos dar a ele toda a condição, primeiramente, para na hora que ser usado, ele estar bem.
Pronto, está aí o técnico Hélio dos Anjos, Eric Daltro, acertou de vez a rescisão com o Náutico, não pertence mais ao Clube Náutico Capibaribe, foi um acordo entre as duas partes, e o Náutico está se preparando, Léo, para receber o torcedor nos aflitos. Ontem você ouvia o presidente da federação, Evandro Carvalho, no 4 em campo, e o Náutico já antecipou-se e adquiriu o WePassport, que é um programa, um software que lê o certificado de vacinação e profilaxia nacional e internacional. Na prática, o sistema valida os testes RT-PCR negativo, feito há pelo menos 48 horas antes do jogo, e também quem já está vacinado.
Mas só depois do jogo da seleção brasileira aqui na capital pernambucana teremos o retorno dos torcedores aos clubes nos respectivos campeonatos. A ginasta Rebeca Andrade, de 22 anos, se tornou a primeira brasileira a conquistar uma medalha da ginástica olímpica na ginástica artística dos Jogos Olímpicos. Com 57,298 pontos, Rebeca só ficou atrás da americana Sunisa Lee e conquistou a primeira medalha de prata. Ela ainda vai disputar uma vaga no pódio em outras duas competições, domingo no salto e segunda-feira no solo. Hoje também foi dia de comemorar outro feito histórico para o Brasil. A judoca Maíra Aguiar conquistou o bronze na categoria até 78 quilos e se tornou a primeira brasileira a conquistar 3 medalhas olímpicas em um esporte individual. E é também a primeira a fazer isso em 3 Olimpíadas em sequência. O judô é o esporte que mais rendeu medalhas ao Brasil em Jogos Olímpicos. Ao todo, 24 pódios advieram do judô brasileiro. Em instantes, perfil do executivo e dívida milionária.
Futebol CBN. Esporte.
Novo perfil para o executivo que está sendo contratado e dívida milionária. Conta essa história para a gente, Ricardo Luiz. Bom dia.
Pois é, Léo. Bom dia a você. Bom dia, ouvinte ligado aqui na CBN. Uma ótima quinta-feira a todos. E ao longo dos últimos dias a gente sempre vem tocando nesse assunto, né, Léo? Dos problemas financeiros que o esporte vem passando, são déficits aí de por mês de cerca de R$1,5 milhão na folha salarial do futebol da equipe rubro-negro, e agora estoura mais outro problema, né? Dívidas com referência a ações judiciais e possibilidades de outra vez o esporte ser punido na CNRD. São mais de 30 ações que envolvem vários jogadores. Vou aqui citar algumas. Norberto, R$156.654 que ele cobra na justiça. Tem outra aqui, uma dívida também grande. Do Jonathan Gomes, R$2.345.848. Luan, que pouco jogou na temporada de 2019, cobra R$1.740.631,15. Ronaldo Alves, R$112.391,40. Milton Cruz, ex-técnico, é um pouco mais baixo, R$120.000. Guto Ferreira, ex-técnico do Sport, R$382.548. Daniel Paulista, R$133.934. E o Sport tem uma dívida também que girava em torno de R$1,5 milhão por pelo empréstimo ao Corinthians do Felipe Bastos. O Sport não pagou e essa dívida junto ao Corinthians está em R$3.600.000. O Sport tem quase 20 milhões em dívidas e essas dívidas podem gerar punição novamente na CNRD, proibindo que o esporte possa regularizar atletas para a sequência do campeonato. Então a direção do esporte está tentando correr contra o tempo para sanar esses problemas, para acabar não sendo punido. Vale lembrar que em março desse ano, o esporte pagou as dívidas da negociação do André junto ao Sport de Portugal e outras 3 ações trabalhistas que estavam na CNRD, do Agenor, do Marquinhos e do Leandro Pereira. E aí sim pôde voltar a regularizar atletas para a disputa dessa temporada, Léo.
É lamentável, né? Tomara que outros jogadores que estejam saindo agora também não tomem o mesmo rumo e coloquem o esporte na justiça. Vem débitos trabalhistas que serão complicados para o esporte resolver a curto prazo. E esse novo perfil do novo executivo, como é que está sendo traçado, Ricardo?
Pois é, e ainda envolve, né, a questão financeira também, porque ontem, como já foi confirmado pela direção do esporte, para tentar dar uma amenizada na folha salarial, o Ney Pandolfo foi desligado do executivo de futebol, não é mais executivo, não tem mais esse cargo no esporte. E eu conversei agora há pouco com o Nelo Campos, vice-presidente de futebol, que falou exatamente sobre o perfil e como está sendo buscado esse novo profissional para o departamento de futebol da equipe rubro-negra, Rádio CBN. Muito bom dia, Nelo.
Bom dia aos ouvintes da CBN, especial à Grande Nação Rubro-Negra, a Ricardo e a todos. O Ney, infelizmente, um excelente profissional, de grande caráter, segundo passagem pelo esporte, serviços prestados ao esporte, mas infelizmente, dentro da política financeira, dentro da austeridade financeira que prometemos e que vamos ter que cumprir, porque o clube hoje tem um déficit de R$1,5 milhão, então é ingovernável se manter dessa maneira. Infelizmente, a gente teve que interromper essa segunda passagem de lei. É uma interrupção totalmente financeira. Não tem nada a mais do que ser financeiro. Desejo a ele boa sorte. As portas do esporte estão sempre abertas para ele em um outro momento, em uma outra realidade financeira. Quanto a ter o executivo de futebol, sim, teremos, precisamos, né, de ter o executivo de futebol. E a ideia é, dentro da redução financeira, ter um executivo que esteja emergente no mercado, que esteja despontando. Então a torcida não espere nenhum nome famoso, nem nada. Nós vamos trabalhar com um executivo emergente e que esteja dentro de uma realidade financeira do atual momento do esporte.
Sobre a situação do Maidana, né? Surgiu ontem essa informação de que o Atlético Mineiro e o América Mineiro poderiam estar numa negociação que envolveria o Maidana. O que é que você tem já de resposta quanto a isso? Conversa com o próprio zagueiro? Como é que está essa situação, Anelo?
Deixar bem claro para a nação rubro-negra que a conversa de Maidana com a atual diretoria, ela é unicamente e especificamente se ele vai ficar ou não. Ele tem salários atrasados, ele tem um salário mais alto do que a média e que precisaria de alguns ajustes para que ele ficasse. A conversa única e exclusivamente se vai ficar ou não. Qualquer vinculação de Maidana em Portugal, como já ouvi, de Maidana no América Mineiro, de Maidana em outro clube, não tem nada a ver com o esporte não tem nada a ver com isso. O esporte não participa de nada disso e não tem nada a ver com isso. Tá? Então, eu não posso responder sobre isso. Posso responder sobre se ele fica ou não. Tá? A gente colocou, tanto a gente como o staff deles, colocamos como deadline no dia de hoje. Durante o dia de hoje, já para a nossa torcida. Essa
é
a resposta.
Aí a palavra do Nelo Campos, vice-presidente de futebol e esporte, dando hoje como dia D para a permanência do zagueiro Iago Maidana. Mas as informações de bastidores, Léo, é de que o jogador continua insatisfeito. Há tendência de uma rescisão amigável entre o atleta e o clube e ele possa seguir sua carreira em outra equipe. Como atua apenas em 4 partidas pelo esporte na Série A, ele pode atuar em outra equipe na mesma divisão, Léo.
Medalhista de ouro do tiro esportivo Javad Voghouri, do Irã, é acusado pelo grupo de direitos humanos Unidos por Navi de fazer parte de uma organização terrorista no país. O grupo pede ao Comitê Olímpico Internacional, ao COI, que suspenda a medalha e investigue a participação do atleta nos Jogos de Tóquio. Segundo a organização, a medalha do atirador é uma prova de que o COI é cúmplice da promoção do terrorismo e de crimes contra a humanidade. A entidade máxima das Olimpíadas emitiu nota onde defende que todos os atletas olímpicos, aspas, se adequam a regras internacionais que validam a participação em competições, fecha aspas. A nota diz ainda que diversos atletas fazem parte das Forças Armadas dos seus países. Javad Voghouri é integrante da Guarda Revolucionária Islâmica, catalogada pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, como grupo terrorista. Em instantes, ciclo encerrado e litígio com o ex-treinador.
Futebol CBN. Santa Cruz.
Quem é que está entrando em litígio com o Santa e o ciclo foi encerrado por quem? Vinícius Calado, bom dia.
Um abraço, Léo. Bom dia a você. Bom dia também aos ouvintes ligados aqui no Jogo Rápido na CBN. Parece que é mentira, né, Léo? Quase todo dia a gente traz uma novidade, uma contratação no Santa Cruz. Mas, segundo a gente pôde apurar, junto com agora o comandante do colegiado tricolor, o Alexandre Mirinda, o Santa Cruz fechou o ciclo de contratações para a temporada de 2021. Você acredita?
Acredito até o próximo jogo. Lelê foi o último, né?
O último anunciado, Lelê, 41ª contratação oficializada pelo Santa na temporada, Léo. Desses 41 reforços, o Santa Cruz contratou 4 goleiros, né? Chegaram ao Arruda, os 7 laterais, 4 zagueiros, 7 volantes, 6 meias e 13 atacantes. Desses 41 atletas, 18 não estão mais no Arruda, ou seja, permanecem 23 jogadores. Desses 41 no total, 12 reforços foram contratados no que a gente pode chamar a era Roberto Fernandes, mas essas eras no Santa Cruz de 2021 estão sendo bastante curtas, né? Mas desde que o Roberto Fernandes foi contratado, 12 reforços foram anunciados. E no período da semana passada até aqui, que teve início, que foi oficializado o colegiado do Santa Cruz, comandado pelo ex-presidente Alexandre Mirinda, 4 reforços foram trazidos. Os atacantes Bruno Moraes, Elias Carioca e o meia-atacante Lelê, além do meia Tarcísio, o Santa Cruz, pelo menos nesse momento, Léo, está encerrando as contratações, pelo menos foi o que me passou o Alexandre Mirida, quando perguntado, ele sim, o elenco está fechado até o final da Série C.
Quem é o treinador, o ex-treinador, o ex-auxiliar que está entrando na justiça contra o Santa?
Ex-treinador e ex-auxiliar, ex-treinador do Sub-23, o Aspirantes, e ex-auxiliar permanente do elenco profissional do Santa Cruz, o Paulo Massaro, que até em 2019, comandando o Sub-23 do Santa Cruz, foi campeão da Copa Pernambuco em cima do Náutico, lá no Retrô, de virada pelo placar de 2-1. Ele esteve no clube, Léo, até fevereiro de 2021, quando teve início a gestão do Joaquim Bezerra. Saiu Martelotti, ele iniciou a pré-temporada à frente do elenco e após alguns dias ele foi comunicado do desligamento. E aí, todo o processo pós-desligamento, o próprio Paulo Massaro nos explica a partir de agora.
Onde está eles isso? Me demitiram, eu não tive direito a nada, porque eles nunca recolheram o meu INSS, eu não tenho nada dessas partes, mas era descontado o INSS. Por várias tentativas, pedi até para o meu advogado ligar e a gente não conseguia conversar. Até que um dia eu falei para o meu advogado, ele me orientou, pela última vez eu vou tentar. E na época eu liguei para o André Frutuoso, que é o advogado do clube e o vice-presidente, né? E aí eu falei, o André, precisa conversar, eu não quero ter que entrar com uma ação, né, trabalhista, não é isso, eu tenho carinho pelo clube, né? Foi uma coisa bacana em minha vida, não deu certo de continuar, mas, né, vamos resolver. Aí ele, antes de mais nada, ele perguntou para mim, quem que tinha me demitido? Aí eu falei, mas se você que é o vice-presidente não sabe, ele falou, mas não era para te demitir, nós tínhamos plano com você, não sei o que aconteceu. Fiquei sem entender, mas tudo bem, falei, então vamos só me acertar. Aí fizemos o acordo, fiz em 15 parcelas, uma entrada e mais 15 parcelas, vamos parar para bem dizer, são 16 vezes, né? Abrindo mão, né, de um valor que para poder ajudar, porque eles falaram que assim que conseguiria honrar, e nunca me pagaram, nem entrada, nem parcela, nada. E depois do acordo, ele, na verdade, fez o acordo e ele me pediu 30 dias para pagar a entrada. Eu fiz isso, aceitei também. E eu não vejo outra alternativa. Eu procurei eles, tentei falar com eles, eles não se mexem, pouco importam. Na verdade, eu vou ser bem honesto, já entreguei todas as questões de advogado, porque eu tenho um acordo essa judicial que foi feito com a assinatura do presidente, então o caminho agora é o meu advogado que vai seguir.
Pronto, Léo. Aí as palavras do ex-técnico e ex-auxiliar permanente do Santa Cruz, o Paulo Massaro, tentou de todas as formas chegar a esse acordo, chegou, o Santa Cruz não cumpriu, então a via judicial, via Justiça do Trabalho, será a forma dele buscar os direitos, ele que no momento está comandando o time profissional do Carlos Renault, clube de Santa Catarina, que disputa a Série B estadual, Léo.
Futebol CBN.